Vá lá na Black House, casa incrível, todo mundo conhece. Também é um lugar bacana, que sempre esgota. Compra os ingressos no Simpla. Dia 21, em Osasco, no Os Comedy, também pelo Simpla. E no dia 2 de abril, Rio Claro, no Vila Raiz. Uma casa bacana, que o Morgadão sempre que tá em Rio Claro, faz show lá no Vila Raiz, é no simpla.com.br. E as vendas abertas, quero chamar você de São José do Rio Preto, cidade sensacional, para curtir o show do Morgadão aí no Teatro Municipal, bilheteriaexpress.com.br, você de São José do Rio Preto. Entre em contato com o Morgadão, quer patrocinar um show? Fala assim, Morgado, eu quero fazer uma ação publicitária no seu show. Manda um contato, @rogeriomorgado.com.br. Todas essas cidades, Sorocaba, Osasco, Rio Claro, São José do Rio Preto, entre em contato. No e-mail é o contato @rogeriomorgado.com.br e o @ tá na tela, no Instagram. Obrigado, Emílio, que alegria!
Muito bem, nosso querido Guerezito, apresentações quando, Gueré?
Opa, Emilhão, sabadaço, dia 21, lá no My Fucking Comedy Club, melhor comedy club de São Paulo, sensacional. Meu, shows lá bombando, quinta-feira do Diogo e do Oscar é sensacional, nas seis shows maravilhosos. E sabadão, dia 21, estarei fazendo show com... Diguinho Coruja
e merda.
Convidado.
Já vem esse então... textudo fazer show comigo, filho. Esse cara. Fica implorando comigo. Ah, aí eu falei, ah, coitado, o cara trabalha no pânico, coitado. Vou deixar ele fazer show comigo, então. Que dia que vai ser essa porcaria?
Vai ser dia 21, Diguinho. Já esqueceu, bicho?
Ah, eu sei lá, mano.
Não, cara, ele tá parecendo tipo uma carqueja, sei lá. O bicho tá zoado.
Ele tá esquisito,
tá
né?
Benzão, só murchou. Melhor ser gordaça do que esquisito.
Ele tá parecendo, ele tá parecendo um Sharpay magro.
Ele tá esquisito.
Doutor Lindo tá cuidando
dele. Olha como ele era bonitinho assim.
O doutor Lindo tá cuidando dele.
Diabo Henrique Lora.
Doutor Henrique Lora, ele é muito gato.
Tá cuidando dele?
Ele é muito gato, eu fico olhando ele assim.
Meu gato com ele.
Eu fico até pensando o que eu faço.
Então é isso, dia 21 é um sabadaço.
Sabadaço.
Vai lá comer um hamburguinho, curtir um showzaço que é sensacional. Mês que vem tem Floripa. Segue lá, @FábioGueré, todas as informações bonitinho. Mês que vem tem Floripa, tem Santo André, tem Mogi, tem Fort Lauderdale e vamos que vamos. É nóis, Emílio, muito obrigado.
Muito bem, agora acompanhando aqui nossas redes sociais, estamos em todas as plataformas para você, no YouTube, estamos também no TikTok. Olha que coisa sensacional.
Que moderno.
Que sonho estar no TikTok. Temos várias plataformas para chegar Tinder. Até você. Temos aqui o Biduzinho, vejam vocês, o Alexandre Castro, Marcelo. Homenagem para você, porque nesse momento é hora de homenagear quem é fiel ao nosso casamento radiofônico e televisivo. Quem adora uma piadinha sacana para lavar a alma. É hora de homenagear você, nossa audiência, a majestade.
Nossa majestade de hoje é um gauchão raiz. E toma chimarrão e come X. O cara é músico, técnico em TI, mas sempre dá um rolezinho de skate. O bicho pista, palmas para Rony Domingues.
Olha as fotos desatualizadas, hein, irmão?
É eu, Emilio.
Tá ele aí, ó.
Quem é o cara?
Fala aí, Rony.
Eu olho.
Você olha onde você quiser.
Olha
eles vão olhar. Errar.
Pra cima.
Olha pro Emílio, que é o chefe. Senhor.
Eles vão se olhar, vai vir Gaúcho. Gaúcho de onde?
De Porto Alegre, mas agora em Guaíba.
Praticante?
Não sou praticante. Não tomo chimarrão, não foi CTG.
Ah, boa.
E nem uso bombacho.
Boa. E da vida, o que você faz?
Adio, Emílio.
Sério?
O chapéuzinho do Che Guevara dele.
Não, mas não sou esquerdista. Não sou esquerdista. Não fiz o L.
Não é o quê? Só a vara.
É, eu sou. Posso figura. Falar? Não sei. Não,
pode falar.
Fala a verdade. Eu fui o único maconheiro que votou no Bolsonaro.
Não foi, não. Esse programa tem também.
Não foi, não.
Lá no Rio Grande do Sul, né?
Ah,
que,
tá.
Que eu falei, vai, votei. Mas como tu é maconheiro e vai votar no Bolsonaro, cara?
Tem.
Você é o bicho.
Tava doido.
Hein, doido?
E uma.
Lá tem muito. É muito petista, né? Porto Alegre,
Porto Alegre tem
forte lá, né?
A cidade Bicha, lá, que é um bairro boêmio lá de Porto Alegre, lá é feito de esquerdista, né? Mas fazer o quê, né? Tipo...
Mas lugar bonito o sul, né?
É. Sim.
O Rio Guaíba lá, coisa mais linda do mundo,
sim,
né?
Sim, é.
Porto Alegre...
Eu cresci nadando no Rio Guaíba quando podia nadar, né?
Porto Alegre...
Mas nadar, ainda vai nadar ainda lá.
É uma cidade linda, né? Uma cidade bacana. Sim. Um abraço aí, pessoal.
Opa, do sul. Eu sou do sul.
É, aí. Mas, é tipo, eu parei de trabalhar, é porque eu criei um jogo. E daí ninguém dá bola pro meu jogo, sabe? Que é misturado... Sabe um segredo lá do Egito, lá do 15? Puts. Eu descobri um infinito, sabe? Esse papo de infinito é difícil de as pessoas engolir, né? Ainda mais pra um cara que é meio, né?
Sim. Cara, se é maconheiro, beleza. Mas não precisa ter fumado pra vir.
Eu fui lá na estação São Bento, lá. Os caras, tipo, só pro sotaque já queria passar a perna em mim, né?
Não, então...
Bem que era perna, né, Gaúcho?
Você inventou...
Isso.
Exato. E onde tá esse jogo?
Tá aqui na cabeça.
Aí me ajuda.
É que assim, ó.
Pera lá, ouve o cara, pô.
É que se eu mostrar, vão copiar.
Entendi.
Na antiga, na época de outras redes sociais, os donos lá de TI me copiaram uma ideia.
Entendi. É jogo de computador?
Não, é tabuleiro? Analógico.
Tabuleiro.
É um mashup de dominó com sudoku.
Que loucura, hein?
Sudoku é difícil.
Sim.
É um jogo de inteligência. Né?
É. É, não sei, é que pra mim é fácil.
Ou
né?
De burrice também.
Entendi. É, ou de burrice. Pode ser. É, mas é difícil. O nível alto é.
Não,
é difícil.
Pra mim se tornou fácil.
Então você tem facilidade com xadrez, você joga?
Não, xadrez é chato. É. Dama.
É muito fácil.
Dama, é porque xadrez, as pessoas que me tentaram me ensinar, mal eles sabiam jogar.
Entendi.
É.
Entendi.
É, acontece.
Você gosta de dama?
Prefiro dama.
Gamão é gostoso.
Gamão eu nunca joguei.
Nunca jogou?
Não. Ludo.
Gamão é um jogo antigo.
Delari vai te ensinar.
Muito bem. Vou deixar sua rede social, então, sim, se alguém se interessar
para
investir no jogo aqui do nosso ouvinte.
Alô, Corbitóis.
Na vaquinha lá, tem no primeiro link lá, é link vaca. Daí as pessoas podem me ajudar. Ah. Tipo, eu fui hoje no Museu do Inventor lá, só que não puderam me ajudar, né? Porque eu pedi auxílio pra patentear, né? Porque tá pra lançar no mundo todo. Porque é jogo com números, né?
Entendi.
Daí dá pra lançar no mundo todo. Se eu mostrar aqui, lá no Japão, alguém vai copiar.
É, né? Entendi. É isso aí, tem que guardar a ideia. Então é o seguinte, eu vou passar a rede social. Como é que é a rede social? Coloca aí na tela. Pô. Tá aí a rede social na tela. Pô, obrigado pela sua participação. Tá aí, ó. Se você o jogo do nosso querido Ronei, tá aí na tela. E quem quiser participar é nossa @, né? Nossa Audiência Majestade. Você pode mandar o seu e-mail, nossaaudienciaamajestade.com.br. Ronei, obrigado, meu velho. Muito bem. Dito isso, vamos falar de filmes.
Agora sim.
Opa!
Agora sim.
Vamos falar de séries.
Também.
Vamos falar com homens que têm nojo de peleleca. São vários que não gostam de apreciar uma peleleca. Falar, ai, que nojo.
Ai, ela morde?
Tem, eu conheço.
Peleleca na brava.
É. Peleleca.
Tem gente que não gosta nem do cheiro.
Mas ele gostava de umas pelelecas e era menos 30 loirinha.
Isso.
Mas, exigente.
Não é qualquer peleleca que dá no brejo. Não,
estilo
não,
Leonardo DiCaprio. Não.
Peleleca do brejo ninguém quer.
Peleleca russa também.
Eu gostava.
O Alan da
Muito bem, vamos agora falar com um homem que tem a mobilidade de uma anciã. É o nosso Albeta André Alba.
Minha gente, Zé da Manga.
Boa tarde, essa é a minha deixa. Fala, grande, Zé. Grande Reginaldo, grande parabéns manhã pelo título. Grande que vai no canal da Linhagem Geek. Lá você tem todas as notícias da cultura pop. E domingo, a partir das 18 horas, estaremos ao vivo.
Da maternidade.
Cobrindo o Oscar. É, tem essa possibilidade também. Mas às 18, se eu não estiver lá, vocês já sabem. Então a partir das 18 no canal da Linhagem.
É domingo já?
Neste domingo agora, dia 15.
Neste domingo.
Opa! Estaremos ali, eu não sei, mas... a turma vai estar aí transmitindo o Oscar. Bom, o Zuzu mandou essa notícia, eu fui checar, e tem um link muito interessante, eu lembrei muito de você, Opa. Porque aqui é a parte do marketing, né? Você sabe que o marketing é importante para vender o produto. E parece que a Sydney Sweeney já trouxe aqui grandes momentos dela, principalmente na parte comercial, né? E aí você pode soltar o clipe.
Cê é bom, hein?
Aí, Luquinha.
Eu que mandei, não.
É, Sam não vou falar quem me mandou aqui.
Quem me mandou?
Quem me mandou? Não vou falar quem me mandou. Às
4 da manhã.
Mas a Sydney Sweeney, ela tá fazendo muito sucesso com as propagandas, né? Ela fez ali a propaganda do jeans, deu toda aquela polêmica. Eu estou enrolando. Aí, precisando do jeans.
Você é louco.
Precisando do vídeo. Não, mas tem um vídeo novo da lingerie dela. Né? Ela fez, ela tem uma linha de lingerie, sim, né, Zuzu?
Que ela publicou no Instagram, que né, Samir?
Olha lá, olha
lá. Isso, olha lá.
É categoria, né?
Ela fez aí, ela tem uma linha de lingerie e aí tá fazendo todo o sucesso, porque a Sydney Sweeney é só postar alguma coisa dela que já tem audiência. Tem um programa de televisão lá nos Estados Unidos, Morgadão, que não me recordo, mas tipo um game show. Ela foi a maior audiência da história, ela participou. E parece que as outras marcas também estão começando a aderir isso aí. Por que que eu tô dizendo isso? Porque a Calvin Klein, todo mundo conhece a Calvin Klein, chamou a Dakota Johnson, que é a Bido. Sim.
Opa.
Fez uma luz, mas fez aquele Amores Materialistas. Não sei se é Materialistas ou Materiais ali. Que
é bom.
Materiais.
Esse né? filme é bom.
Então.
Você assistiu?
Eu assisti.
É bom.
Eu assisti, eu gostei do filme. E tem até o Chris Evans no filme também, o Pedro Pascal. Da
que ela tem uma agência de...
Isso, de casamento.
Casamento.
De
Tinder é legal.
Ali.
É bom.
É um filme legal pra você assistir.
Eu vi no trailer.
Que o Pedro Pascal é hétero.
O Pascal é maravilhoso no filme.
É bonitão.
Ele tem o porte. Mas aí pra vocês verem que a Calvin Klein acabou aderindo ao efeito Sydney Sweeney. Eles já estão falando do efeito Sydney Sweeney nos comerciais. E a Dakota Johnson fez, no estilo Sydney Sweeney, uma bela propaganda aí da Calvin Klein que você pode rodar, meu querido Luquinhas. Aí,
na tela.
Aí, ó. Você pode ver aí que é o mesmo estilinho ali do nosso, da nossa querida Sydney Sweeney. Parece que o marketing funcionou.
Tirando os baranga, né? Tirando os canhão.
Tirando as gordinhas,
mandando os canhão lá pra guerra.
Sim. Você lembra que a Vitória 50 tentou forçar uma barra?
É, não funciona.
Não funcionou. Não deu.
Mas a Anastácia...
Não funciona. Não funciona, então aí a gente tem esse approach aí que muitas... Os wokes ficam loucos com isso na internet, né? Supremacia branca voltou no marketing, é assim que funciona. Mas parece que as marcas não estão ligando muito pra isso e estão colocando a mulherada bonita pra fazer os comerciais.
O Emir falou das gordaças. Eu não lembro que marca que foi que falou que ia fazer
Graneiro. Size.
Aí chegou uma mulher e comentou assim: isso é o mínimo que vocês podiam fazer. O cara comentou: não, o mínimo é PP, isso aí é o máximo.
Não. Tem uma plus size bonita.
Tem.
Na Victoria's Secret. Pega o último Victoria's Secret.
Ai, Deus.
Você já viu essa?
Eu já vi. Eles fizeram um desfile, inclusive.
Isso. Tem no último. É que os caras não têm aí o trecho.
Até achada. Victoria's Secret. Olha que é grande.
Tem uma plus size linda.
Não,
pode ser. No último Victoria's Secret.
Mas não.
Pode ver lá.
Em parceria com a Scania.
Então, parece que a gente tá dando uma mudada, né? O pessoal tá de saco cheio e quer ver.
Pegou mal, né? A turma da Bud Light, a turma, né, lá dos Estados Unidos, que tentaram forçar uma barra, né?
Essa aí, Emílio?
Não, é um vídeo.
É um vídeo, né?
Eles
pegam qualquer coisa. Eu acho que eu sei qual vídeo você tá...
Escreveram.
Pegou o Morgado de calcinha.
Gorda de calcinha. Porra, não, pô. É a Vitória Sica.
Parece um Morgado na
menos a normalidade está voltando aí, pelo menos no nosso querido marketing ainda, a propaganda. Mas aqui no Brasil vai começar 2030, que a gente é atrasado em tudo, mas por aí vai.
Que isso.
Agora vamos começar a falar do Oscar, Sami. Eu gostaria muito de do senhor, se você tivesse em mãos as probabilidades dos principais filmes, né? Mas existe um Timóteo, né? Ô, bebido! Do nosso querido Timothée Chalamet. Ainda, por conta daquela declaração. E isso aí funciona, viu, no Oscar, porque o Zuzu lembrou bem
despencando.
Da Emília Pérez. A Emília Pérez foi resgatar um tweet antigo. Eu acho uma besteira tudo você tirar o prêmio do cara que atuou muito bem por conta de algo que ele falou.
Qual foi? Do Matthew McConaughey? Qual foi a entrevista?
Dele falou que ele...
Falou ontem.
Que tá em decadência o balé e a ópera. Que tá em decadência e ele não tem muita...
É verdade, é culpa dele. Não,
mas é esse o cancelamento que você falou? Do Matthew
McConaughey? É por causa disso. Aí...
Já o tênis de mesa...
É, o que tem?
Tá subindo, só sobe.
Sobe.
Não.
A loucura, o
mentira!
Meus amigos lá.
Do Pitangueiros.
É impressionante. Eles e mesa.
Você sabe que na Copa do Mundo a turma vai colocar.
Não, é tênis.
O Calderano, Calderano vai jogar.
Grande Calderano, por onde anda?
Ele vai jogar.
São duas coisas que as crianças querem no Natal: é uma mesa de tênis de mesa e um PlayStation.
E uma raquete.
São as duas coisas que
às vezes prefere a raquete do que o PlayStation.
Essa ping-pong
do seu. O Neymar não vai pra Copa, porque agora ele joga ping-pong.
Lindo trabalho que aí
ele faz. Pelo amor de Deus, bicho. Então, ele tá sendo cancelado ali por grandes institutos ali de Oscar, pessoal da ópera também. Tá todo mundo falando que isso vai impactar no prêmio dele de melhor ator. Eu não duvido. Eu acho uma besteira, não duvido. Mas é mais chance pro nosso querido Wagner Moura. Querido Wagner Moura, que tá concorrendo com o Timothée Chalamet.
E você tá torcendo contra.
Claro que eu tô torcendo contra. Muito contra. A gente comprou champanhe ao escambau no vídeo se o Wagner Moura não ganhar.
Olha só,
isso é deselegante.
É muito deselegante.
Não, não é deselegante.
É o Brasil na Copa, pô.
Brasil na Copa, nada.
Quem torce pra Argentina, como se...
Wagner Moura é Brasil na Copa.
É Brasil na Copa.
Só porque ele veio com a camiseta da Rússia.
Olha só, e se ganhar, vai lembrar de
melhor filme, melhor ator.
Não, primeiro que os pecadores...
Sim.
...tiverem indicações.
Sim.
Na minha previsão, isso só leva 16 indicados, levam 3. O filme mais premiado vai ser, na minha opinião, Uma Batalha Após a Outra.
Leonardo DiCaprio.
Que teve 12 indicações. 6.
Certo.
Você pediu o melhor...
Filme.
Melhor filme. Melhor filme eu acho que vai numa batalha após a outra.
Também acho.
Com 75% de chance.
Champagne
com a barraca. O melhor ator deu uma desidratada agora. Continua o Timothée Chalamet
em primeiro.
Em primeiro, com 44%, mas logo na cola, com 41%, vem o Michael B. Jordan, dos Pecadores.
O que eu falei...
É, você falou, é verdade.
É que você tinha informação.
O que eu falei? É. Lembra que eu falei?
Eu disse, porra.
Eu tenho a minha informação. Eu já falava informação disso, aqui.
É o grupo da sala de mídia.
Eu trouxe a informação aqui pra vocês antes
da mudança.
Da mudança.
Você anteviu.
Que ele, esse cara aí, esse filme é bom, hein? Esse filme é bom. Os Pecadores. Bom filme, bom filme. É que é meio antigo, né? Já é um filme antigo.
É bem feito, mas não achei bom, não.
O Martin.
Não, é bom filme, porra. É bom filme. É um
musical com vampiro ainda.
Não, é bom filme. É bom filme.
Ah, pro diabo, não. Bom, estaremos lá no dia 15, ao vivo, com todos os desdobramentos do
O Bebê no Colo.
É filme diferente.
É
filme diferente, é legal. Ah, então.
Sim, a parte quando entrou a vampirada, eu fiquei...
também.
Não, eu gostei da ambientação, é legal, mas a porra, quando entrou a... Enfim. Falando nessas... preferências aí, tem um conceito novo, né, no Oscar, questão de diversidade ali, novo mais ou menos, né, 5 anos atrás, e eu já dizia isso, porque falava que era a teoria da conspiração, mas olha só, uma matéria que uma matéria que saiu incrível ali no Globo até, que envolve a Disney, e esse filme tá concorrendo ao Oscar também de melhor animação, que é o Hélio. A notícia é a seguinte, né, a Pixar, ela deu uma declaração que cortou uma trama LGBT no filme do Hélio, para evitar temas que crianças não estão prontas para ver. Né? Esse filme, o Hélio, que é muito ruim, uma animação ruim, péssima animação.
Gazélio.
Mas vocês viram que a própria Pixar acabou falando que cortou, ruim. Que cortou ali algumas coisas, porque não é para criança ver.
Esse não tá...
Tá no Oscar.
Não, mas quem vai ganhar o Oscar é o...
Animação.
É o K-pop. É o Demon Hunters.
Guerreiras do K-pop.
E vai ganhar duas, hein? Eu acho que ganha. A melhor animação e melhor canção original.
Ó. Oh.
É.
Enfim.
A gente vai fazer. A gente vai fazer o Morgado do Oscar. O Emílio também tem boas.
Ah, mais ou menos. Eu voto muito mal.
Em tudo.
Eu tô fazendo agora nessa quaresma. Eu só votei em cara ruim, bicho. Mas eu já votei em cara ruim. Okay. Eu preciso começar de boa. Fazer um congresso funcionar.
Brasil, então.
Não, votei muito mal. Votei mal.
Agora já foi também, né? Aí dói a consciência.
Votei mal pra deputado federal, deputado estadual, vereador.
Mas faz parte,
não faz? Vota mal, você se arrepende.
Você fica com vergonha.
Fica com vergonha de você.
O pior é deputado e vereador, porque os outros a gente tem uma noção melhor. Agora, deputado e vereador, a gente não sabe.
O pior é vereador que você encontra.
que mora na, na cidade, né?
O que mais?
Emílio, o negócio é o seguinte. Agora é pra galera que gosta das antigas aí, da nostalgia. Oh. Por quê? Porque o Arnold Schwarzenegger, ele voltou. Olha que interessante, né? O Arnold Schwarzenegger voltou e assinou um contrato pra possíveis três sequências.
De?
Olha só, Morgadinho, ó. Conan.
Ah, não. Ah, não. Conan velho.
Conan velho. Ah, Comando para Matar, não. De novo, e Predador. Não. Ele parece que vai fazer esses três filmes, a sequência de todos eles, deve ter sido um ótimo contrato. Outra? Você que gosta aí do Schwarzenegger, parece que ele vai fazer o velho Conan. Tem um quadrinho do velho Conan e parece que o Schwarzenegger vai voltar com tudo.
Posso falar uma coisa para vocês? Pode. Isso aí, a explicação para isso é o seguinte, ninguém mais vai no cinema.
É isso mesmo.
Cinema é uma coisa que ninguém mais...
Decadência.
Tá, ele envolve a nostalgia.
É isso mesmo.
Então, por isso que tem tanta... Então, ele pega o cara do Rock, o lutador, há 50 anos atrás e refaz. Nostalgia. Por exemplo, olha esse número aqui, que é assustador. Que é. Tudo bem. Cinema nacional... Que é ruim.
Sim.
Né? Cinema nacional nunca foi bom.
Sim. Nunca.
Se alguém falar que foi bom.
Tem dois filmes bons.
Não, nunca foi bom. Olha só, vejam vocês. Os nossos filmes estão ganhando prêmios. Sim. Né? Sim.
Ainda Estou Aqui.
Ainda Estou Aqui, ganhou prêmio e tal. Só que as salas dos filmes brasileiros estão praticamente. Vejam vocês. 54,7% dos 54,7% dos filmes brasileiros lançados em 25 não alcançaram 1.000 espectadores. É. Não é um negócio.
Não é que foi mal.
Não é pegou, um negócio que foi mal.
Não. Foi mal pra caramba.
Foi mal para um cacete. Não,
você tem o quê? Quantas pessoas trabalham num filme, Gueré? Umas 200, 300?
Não, tá depende aqui, muito do filme. Não, tem filme que tá trabalha aqui, mais de 1.000 pessoas.
Então, nem as pessoas que trabalharam que, viram
filme. E tem filme que, sei lá, 50. Depende muito.
Chamar os amigos e família já dava 1.000.
Essa informação procede, professor?
Qual? Vamos ver.
As salas vazias de filmes brasileiros lançados em 25... Quantos filmes tivemos em 25?
Você tem bastante filme, mas de projeção nacional, igual que a gente fala aqui do
Agente Secreto, 1.000 espectadores.
É muito pouco.
Tem uma reportagem aqui do site Filme B. Filme B, vitórias incríveis, salas vazias. 54,7% dos filmes brasileiros lançados em 2025 não alcançaram 1.000 espectadores.
Tá que paróquia, hein, bicho? É. Não agrada, não, ninguém vai.
Né? Ninguém. São vários fatores. O filme ruim, o valor tá aqui, muito caro.
Ó, menos de 1.000 ingressos, 111 filmes. Puta provavelmente meu. Feitos com o nosso dinheiro.
Com o nosso dinheiro.
Parabéns aos envolvidos. Parabéns, Delari.
Quanto o governo enfiou em filme no ano passado?
Aqui.
Põe aí na sua inteligência maravilhosa. Sabe tudo, a inteligência. Vamos. Ai, a inteligência artificial vai acabar
quanto
com o mundo.
Foi...
Quanto o governo enfiou
via Lei Rouanet no cinema em 2025? Vamos ver. A Renata está pesquisando.
Puta merda.
Está falando 3,4 bilhões. Parabéns, Delari.
Com B maiúsculo. 3,4 bilhões.
Vamos já aplaudir.
Para ter essa bilheteria. Para ter essa bilheteria. Hã?
Mas ninguém vai mais no cinema nem ver os filmes de Hollywood. Sei, vai ver o nacional.
Mas foi enfiado...
Recorde
histórico. Uma grana.
3,4 bilhões
segundo
pra não ter 1.000...
O Gemini aqui.
Gemini, aparece.
Que é Gemini, Gemini é a IA do Google. É o concorrente do chat GPTX.
Você acha que ela...
Ó, ele tá falando que foi direto no... Porque eles contam outras coisas também. Mas no audiovisual... Que é só, porque Lei Rouanet não é só cinema. Que recorde histórico. Recorde histórico. Parabéns.
Isso porque essa turma aí quer fazer aquele PL que obrigue os streams a colocar mais título brasileiro.
Não,
o resultado, você vê o resultado.
Só falta
que vai ter,
obrigar as pessoas a irem agora.
Aí eu concordo.
Agora tem que pagar as pessoas pra irem no cinema, porque aí fecha o ciclo.
Você
paga o filme que é ruim, que ninguém quer financiar, o governo financia, ninguém quer exibir, o governo obriga. Se ninguém quer assistir, você obriga o cara aí.
É, já fizeram isso aí nos 10 mandamentos, mas é uma outra conversa. Mas é isso
só
aí.
Quatro filmes passaram de 1 milhão.
Então, mas por exemplo, se eu sou governante, eu também ia dar essa grana pros caras falarem bem de
claro.
Mim.
Claro.
Sim.
Não é?
Você libera
o pensamento. Você quer falar, Gaúcho? Sim. Fala aí, Gaúcho.
É que tem lá em Mano do Sul o Alvoroço Filmes, que até o Morgado fez um.
Já. É, o cara faz cinema de guerrilha mesmo, o cara.
Ah, é?
Por conta, faz. É bem bacana mesmo o trabalho que eles fazem.
É muito bom, é excelente.
De Alvorada, né?
Alvorada.
É isso aí. Já Boa. Fiz faz tempo.
Não, é de comédia. Né?
Já é, não. Fez com Luana Piovani. Chama as turmas, a turma faz. É Vovózona 3. Eu fiz.
Muito bem. Então tá aí na sua mão, meu querido ouvinte da Jovem Pan.
Mas o Brasil está lá no Oscar. É representando justo. O Wagner Moura está lá, representando o Brasil inteiro.
Isso é o mais importante.
Incrível.
Isso vai nos orgulhar.
Estamos na torcida.
É isso aí.
Tem
isso
pagar imposto.
Isso nos dará muito orgulho.
É, eu vai. Pago imposto com gosto. O
Brasil ganhou. Claro, porra, lógico.
Vencemos.
Que mais? Tá bom. Vamos pra ele?
Vamos.
Foi?
Opa. Foi.
Então. Eu vou fazer um break agora para nossa rede de rádio. Hoje, presença encantadora aqui no Pânico. Agora vamos para o break, Reginaldinho.
Dicas de cuidado para a pele. Para 6 horas de proteção contra mosquitos, use o novo Caladril Repel. Mas se for proteção para toda a família, é só usar o novo Caladril Repel. Agora, já para uma pele protegida, macia e hidratada... É, não tem jeito. Caladril Repel. O repelente trata toda a família com a escogia Hydra 3D de Caladril. Caladril Repel. Proteja quem te protege todos os dias.
Se é seu próximo destino, o mundo. Começando por Nova York, voe na nova classe business em Barcondego. A mais economia brasileira. Gol. Inteligência faz a gente voar. Agora pelo mundo.
Você ouve a melhor rádio. Jovem Pan. Oh.
Não perca tempo e dinheiro andando por aí à procura de medicamento mais barato. Dá uma olhada em quem já conhece a Ultrafarma.
Meus remédios iam dar em torno de R$500, eu paguei 290.
Se eu fosse comprar fora, ia ser uns R$800. Aqui não saiu menos de R$120.
Todo e qualquer remédio que você vem comprar, a diferença é muito grande, você entendeu?
Tá vendo? A Ultrafarma é a farmácia mais barata do Brasil e você ainda pode pedir pela internet ultrafarma.com e receber aí na sua casa.
I got a feeling that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. I got a feeling, ooh, that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be.
Let's do it. Let's do it, let's do it, let's do it. And do it, and do it, let's live it up. And do it, and do it, and do it, do it, do it. Let's do it, let's do it, let's do it, do it, do it, do it. Here we come, here we go, we gotta rock. Easy come, easy go, now we on top. Feel the shot, body rock, stop.
Esse papo. Fogaça pra vocês na programação, pra você que chegou agora aqui na Jovem Pan, temos Henrique Fogaça. Agora, se você me permitir, Emilhão, vamos pro jornalzinho, querido?
Vamos lá, solta Bora. A vinheta, porque começa agora.
Resenha, resenha.
Bem na amígdala, né? Vem num lugar assim esquisito do cérebro, quando a gente tem muitas notícias que a gente fala sobre guerra. E a gente tá nesse momento de tensão. E muitas vezes, quando a gente vê o nosso líder, quando tem uma guerra, você precisa confiar num líder, Emílio. Se você tem um líder fraco, você fica sem um rumo de um Waze, uma bússola.
Qual guerra você está falando?
A guerra que acontece no mundo, qualquer guerra. A gente tem a guerra agora que é do Irã.
Irã.
E
Irã.
A gente esperou...
Eu estou do lado de Israel.
Sempre. Não só sempre porque a gente é da comunidade judaica.
Porque é bíblico.
É bíblico. E outra coisa que a gente falou muito bem, confirmado nesse programa. A gente gosta do país Irã, que tem uma cultura fantástica.
Sim, pessoas não...
Né?
Sim,
o
tem
país
nada a ver com pessoas.
Tem nada a ver com as pessoas. O que ninguém apoia, que é um absurdo, são grupos terroristas. E as manifestações diplomáticas...
E isso. Do Irã, financia esse grupo terrorista.
Sim. Todos. O Hezbollah.
Você viu em Nova York?
Vi em Nova York.
Você viu o cara soltando a bomba lá?
Vi o cara soltando a bomba lá na
Cê
prefeitura.
Você pegou isso ou não?
Não, porque ficou meio uma
então,
bombinha, um traque.
Você não pegou. Você tinha
peguei.
Que pegar.
Eu não peguei. Manda um abraço para o Marcelo Eduardo, faz um excelente trabalho com a rede. Rádio da Jovem Pan, que eu já faço uma homenagem para quem aparece no estúdio. Parabéns, Marcelão. Tá muito bom o seu trabalho, o clássico.
Ele é liso.
É muito bem. Mas diga lá, a bomba. A manifestação.
Assim, tava lá um americano. Tava lá um americano de Manhattan.
Importante.
Ele tomou um frappuccino e depois ele foi fazer uma manifestação. Aí ele estava lá no Upper East Side com o seu megafone.
Sim.
Falando: olha, Nova York não tem barreiras.
Isso.
Nova York é não sei o quê, Nova York é muito legal, não temos nada de barreiras. Aí aparece um cara atrás dele com uma bomba caseira e joga.
Exato.
Tá nas redes aí.
Tá, pode ser que redes. Só pesquisar o cara que fez uma manifestação então. Tonta.
Aliás, é isso aí que o cara tem.
Não, é
a empatia com terrorista.
Perfeito.
Olha, ó. Aí, olha o cara
esse
aí.
Esse é o vídeo.
Né? Esse é o terrorista, hein, aí, ó.
Olha, ó.
Olha lá, ó.
Joga a bomba
isso
e sai
é
correndo.
Inside, olha lá,
ó. Cara
olha
do tio
a dele, ó. Tá na moda. É isso aí, bicho.
É até legal você citar Nova York, porque as universidades norte-americanas, né, tiveram naquela movimentação, quando teve a guerra em Gaza, Albeta, você deve recordar, os progressistas, que adoraram fazer manifestações lá, né, pró-Hamas, apoiando terroristas. E aí isso vem de um lugar muito antigo, que é do professor Olavo de Carvalho, que falava muito sobre o Oriente Médio, ou você apoia o Ocidente, ou você apoia o outro lado. Aí você escolhe, ou é terrorista, ou é um grupo que não é. Quando o Brasil tentou se manifestar, muitas das vezes, foi muito feliz, né? Sempre que teve uma declaração da turma aqui no Brasil, nunca foi legal. E agora, nesse momento, me parece que o presidente Lula está preocupado com a guerra, né? E se problema mundial, da paz global, e ele também, ele quer um apoio, e busca esse apoio também, com o presidente da África do Sul. Ele defendeu, Samidana, para quem não viu a manifestação dele, que o Brasil e a África do Sul devem se preparar militarmente para evitar a dependência de grandes potências. curiosamente, Albeta, quem falava sobre isso no passado era o doutor Enéas Carneiro.
É verdade.
Não é?
É verdade.
Aí sabe, uma bomba atômica. É. Os grandes países têm a sua força bélica. Sim. E bomba atômica. O Brasil tem bomba atômica?
Não tem. Tem, de PVC. É. E a Ucrânia tinha, e ela preferiu se desmilitarizar, e aí olha o que aconteceu, né?
É.
Que coisa, hein?
É. Então, mas só um detalhe, a ideia do Enéas sobre a bomba não era a bomba atômica em si, era a tecnologia que
veio
junto com isso.
Mas era também pra ter uma independência.
Isso é bíblico.
A bomba?
Não, é bíblico.
O que? A guerra?
Você conhece a história do rei Balaque?
Rei Balaque?
É.
Não conhece? Tem sobrenome do Balaque?
O rei Balaque, era o rei lá. Quando Israel estava no deserto, eles estavam no deserto, tinha o rei Balaque. O rei Balaque, ele falou o seguinte, falou, olha, esse povo é muito corajoso. E ficou preocupado com o povo de Israel.
Certo.
E ele chamou o Balaão. O Balaão era o profeta.
Profeta Balaão.
Isso aí tá lá, tá no livro, Balão, isso é bíblico.
Tá lá, tá
Balão. É bíblico, é bíblico.
Balão, profeta Balaão tá aqui.
O profeta Balaão.
É isso, eu.
O profeta Balaão.
Um Balaão. Ele incha quando ele
fala. Aí ele fala, não, é sério isso aí.
O que que ele falava?
Ele falou, procura. Ele falou o seguinte, ó. Eu vou te dar muita riqueza pra você amaldiçoar o povo israelense.
Que
o
coisa,
povo judeu. Aí ele falou o seguinte, beleza, eu faço Deus mandar.
Certo.
Certo?
Perfeito.
Só vou falar o que Deus manda. Sabe o que ele falou?
O quê?
Aqui, ó. Israel, Israel é como um leão poderoso. Quando está dormindo, ninguém tem coragem para acordá-lo. Quem abençoar o povo de Israel será abençoado. E quem o amaldiçoar será amaldiçoado.
Interessantíssimo.
Oh, isso aí o Balaão falou. Não sabia que era ele, não. O Balaão falou. Então, ao invés... Ele falou assim, só vou falar o que Deus fala pra mim. Ele era profeta. Na época os caras conversavam
com Deus. Profeta falava com Deus.
Era outra época.
Isso aí.
Aí ele falou exatamente isso pro rei Balaque. Você conhecia essa história?
Não, não conhecia.
Não conheço.
É. Rei Balaque.
Pode procurar.
Eu já não conheço nem a...
Livro de Números.
É.
Então...
Isso é o quê? Novo Testamento.
Isso é Livro de Números. Você tem que procurar as histórias, você não acredita em nada. Seu negócio é dinossauro.
Fica no Gemini.
Seu negócio é dinossauro. Então...
Não, mas fala, olha, você sabe que tem várias ligações espirituais, tá na Torá, né? Da
por isso que eles chamam de leão.
O leão, por isso
que foi...
Boa noite! E você sabe que se você for em qualquer sinagoga, tem dois leões que eles protegem o Aron HaKodesh, que é o armário sagrado onde estão as escrituras
da Torá. Tá vendo? Então é o seguinte...
O leão, você não acorda ele quando ele estiver dormindo. Isso. E o outro...
Se ele tá dormindo, você deixa ele quieto.
Deixa ele quieto.
Leão e esposa.
Balaão falou.
Balaão já falava.
Quando ele estava atravessando o deserto.
É. Olha, Emílio, a gente tá no Brasil e o Brasil está...
O Balaão era...
O Brasil nunca escutou o Balaão.
Olha lá.
O rei Balaão.
Fala aí, Balaão.
Rei Balaão. Escuta o Balaão. Está lá no livro dos números.
É, show do Balaão toda quarta.
Mas vamos pro ranking, então, do Brasil na nossa Força Bélica, já que o Lula tá preocupado com a guerra.
O Lula, eu senti o Lula... Mas muito desanimado.
O Lula tá cansado.
Ele quer parar, mas ele.
A mulher não deixa.
Você
sabe como é.
A mulher. Quando você tem filho, a mulher fala: vai lá, vai trabalhar. O Brasil subiu para o 11º lugar no ranking mundial de poder bélico, superando Israel, Alemanha. Essas posições refletem investimentos significativos numa infraestrutura estratégica,
tá bom,
do orçamento de defesa acima de US$ 26 bilhões, além desse arsenal. Industrial. É o nosso Twitter poder.
Do Bene.
Eu peguei do Twitter do Lula, ou da fala do Lula.
Não, quer dizer que a gente gasta muito e tem um exército ruim, ou seja, que a gente é muito ineficiente, é só isso que prova.
26 bilhões de dólares, mas
não, mas o exército, sincero, não é ruim.
Não?
É? Não é ruim.
Você acha que a gente tem um poder bélico maior que Israel, que é a Alemanha?
Não tem.
De investimento. Tem. De investimento.
Olha o tamanho, ó, só pegar das nossas fronteiras. Os caras tomam conta da fronteira e ainda pinta calçada, bicho.
Não é que a gente demais, é ruim, cara. A gente nunca foi provado.
Precisa, não, já foi. Já
tem
foi.
Um jogo aí.
Só na guerra do Paraguai que a gente lutava com crianças. Fronteiras
de droga.
Cara, não consegue fazer uma prateleira pra NASA, vai. Para, meu.
Vai, é. Posso mostrar a Força Bélica Brasileira?
Vamos
mostrar nosso míssil.
Deixa o balão
entrar na guerra.
Não, o míssil é um protótipo.
Então, mas
é de PVC, assim.
Olha lá.
É, na hora que o pau torar, é feito que o pau torar, você joga. Você coloca Coca-Cola dentro, Mentos e manda.
E ninguém tá assistindo.
Vai dormir.
É feito de garrafa pet.
Ninguém tá ligando, né, pra esposa.
Não, não. Parece o trabalho da escola do Pililico.
Cano de passar. É. E vamos ouvir.
Grande capacidade de atuar e ser lançado, seja nos navios, nossa esquadra, seja no nosso sistema Astros, de um jogo, o quanto que ele tem...
Não, isso aí é o seguinte, o Exército, pô, o Exército fez um trabalho bonito na Segunda Guerra Mundial. País da América. Foi o único país da América do Sul a tá na guerra, na Segunda Guerra Mundial.
E vitorioso. Pode...
E vitorioso. Nós somos da pátria amada, fiéis soldados.
Silvestre.
Pô, isso é bonito, porra. Não, hino dos expedicionários. Não respeitam.
Não, história é bonita.
É, não respeita. O sangue não respeita. Mas é o exército.
Respeita. Respeitar a história é uma coisa. Agora,
só porque tem um míssil de PVC,
pô. Só um míssil duvidoso,
e manda com Mentos.
Ah, lá, é que, o Balaão.
É que o Brasil vai piorando. Não ri do Balaão. Não, que ele é profeta.
Obrigado.
Profeta Balaão.
Obrigado.
Vocês dão risada dos profetas.
Obrigado. Profeta Balaão.
Não, nosso exército. E diz que o exército tá meio. Tá meio com essa história.
Tá?
Não,
tá
o sabendo? Que acontece é o seguinte: o Brasil, quando a gente vê algumas invasões, foi na nossa vizinha Venezuela, o nosso presidente tem uma preocupação, porque volta para aquele assunto também, Samidana. É, vai falar de soberania. No local ou não, ou vai nomear os nomes das facções criminosas como terroristas, uma iniciativa dos Estados Unidos de perseguir os líderes do narcotráfico, como aconteceu no México, aconteceu na Venezuela e em outros lugares do mundo está acontecendo também. Então, quando o Lula dá essa declaração, ele sempre fala em soberania, mas
não,
a gente que... gostaria que ele colaborasse, né, com...
Então, é que o Trump, você viu a carta lá no...
A
carta que ele fez lá daquela...
Sim, cúpula. Sim, com o Marco Rubio.
Então, ele fez a cúpula. São 17 países.
Perfeito.
E deixou Brasil fora, Colômbia. México fora e Colômbia fora. Que são os países que ele fala que tem os narcoterroristas.
Isso, narcoterroristas.
O Lula, evidentemente, que é o brasileiro, ficou chateado de estar fora. Nem foi convidado. Esses três não foram convidados. Então, ele juntou...
É tipo a festa do Zuckerberg.
É, ele juntou... Ele juntou o Caribe também, juntou todo mundo, América Central e tal. Foi lá, fez fazer, vamos agora fazer uma força. Deixou os três isolados.
Isso.
Só que esses três isolados são os três principais países da América.
Perfeito.
Que é a Colômbia, o México e o Brasil. Ou você acha que a gente é pouca coisa?
Não, não é pouca coisa.
Então, esse é que é o problema.
É, mas eu acho que é um discurso que sempre ele acaba sendo ambíguo, principalmente do nosso governo.
Quem tem que resolver isso é a diplomacia.
Isso.
É isso. Mas a diplomacia... Porque o Brasil sempre foi bom em diplomacia.
Total.
Sempre
mas vai muito mais. Sim. As declarações do nosso governo brasileiro sempre foram péssimas dessa da guerra, das histórias, inclusive de não querer nomear o PCC e o Comando Vermelho como facções criminosas. Mas aí a gente pode deixar para um outro assunto.
Terrorista.
Terrorista.
É. Né? Então, é isso. Mas não, não, mas por enquanto não está...
Ah, mas o cara vai chamar a turma lá para quê? Eles falam assim, a gente quer...
Então, ele quer fazer um... Ele quer criar uma...
Uma frente.
Uma frente ampla.
Uma frente...
Só que aí ele olha para esses países que são focos onde tem essa turma. Eles falam, os caras não conseguem resolver no país. Ele vai resolver aqui? Ah, então... Eu vou chamar eles para quê?
Não, não, mas não é isso. É, o grande problema é que o maior consumidor é o americano.
Sim, sim.
Entendeu?
Isso aí.
O grande consumidor de droga
que
é...
Tem dinheiro, pô.
Isso, é os Estados Unidos. Então, é,
escudo das Américas, que é essa iniciativa que o Donald Trump teve junto com o Marco Rubio de chamar os outros países.
Escudo das Américas.
Escudo das
é
Américas.
Político,
assim,
né?
Ele é político, mas tem esse outro lado. Assim, Emílio, de novo a gente vai entrar em lados políticos aqui. O Brasil está na crestória do BRICS e a gente está alinhado mais para esses países, que é inclusive o Irã que está lá. Então, os Estados Unidos, ele tem a sua ideologia. É uma. Guerra, olha o cara. Que existe a iniciativa fora desse jogo, por enquanto.
Tá bom? Precisava agora também.
E boa noite.
Quem chegou?
Ainda bem, pra me acalmar aqui.
Olha quem chegou aqui nesse momento. Olha, é o maior sucesso.
É, hein? Sucesso e todo mundo pede, hein?
Eu tenho a informação.
Todo mundo pede.
Que é inclusive. Você sabe que vive a vida inteira, mas só quem entende de verdade, quando o corpo começa a dar os sinais,
certo?
Pode ter dinheiro, pode ser o cara de maior sucesso, pode ter a maior fama, pode ser o Donald Trump,
certo?
Mas sem saúde, nada disso
boa.
Você falou,
pode ser bilionário.
É. Pode ter o que você quiser, é o principal da
mas
vida.
Mas sabe qual é o maior problema disso, Emílio? A gente esquece disso.
Sim.
A pessoa dá prioridade, às vezes, pro carro.
Isso.
Você já viu isso? O cara falou, vou abastecer naquele posto determinado lá, pra não correr o risco de pôr um combustível
muito
falsificado.
Bom.
Ele cuida do motor do carro, cuida de tudo, e não cuida da saúde.
É exatamente. E nós temos um produto aqui que é justamente para isso. Por quê? Porque ele é conhecido como o maestro do corpo humano.
Olha só.
É ele que leva tudo que, de qualidade.
Faz tudo tocar certo.
São 300, ele tem 300 influências no nosso metabolismo, que é o magnésio. Hoje em dia se fala muito em magnésio e provavelmente você já deve ter visto muita propaganda aí, principalmente em rede social, de magnésio 1, magnésio 2. Mas esse aqui é o Dalírios. Esse é o Bala, o original, o cara que bolou essa fórmula aqui, que é 5.0. São 5 tipos de magnésio quelatado, com quelato.
É isso aí, que garra, né?
Isso.
O Fernando Rocha que falou esses dias que a palavra quelato quer dizer garra.
Isso.
Porque não, o magnésio não passa direto. E, o corpo absorve o magnésio. E esse daqui faz a diferença. Às vezes a pessoa fala, mas eu já tomei magnésio e não vi resultado, tomou esse magnésio. Faço uma experiência. Aqui nós temos testemunhos para falar para você, várias, inúmeros testemunhos. Melhora, questão de dores. Se você é uma das pessoas que vive reclamando de dores, além do sofrimento, que é você sentir a dor, tem o ciclo vicioso que a pessoa acaba entrando no uso de medicamentos por conta própria. Isso é um perigo. Hoje toma um analgésico. Amanhã um relaxante muscular. Ah, toma um anti-inflamatório e por aí vai. Eu quero deixar aqui uma dica para você. Cuide da sua saúde, saúde da sua família. Use esse suplemento. Você tem que tomar 2 cápsulas apenas. Manda embora as dores, as cãibras, para quem vive reclamando de cãibras, dores de cabeça frequente. É horrível a pessoa ter que trabalhar com enxaqueca. Mas aí você toma o remédio e daqui 2 dias a enxaqueca volta, vai ter enxaqueca de novo? Faça uma experiência de usar esse suplemento. Ajuda a controlar a pressão. Fala aí, Emílio, você está usando?
Eu estou usando.
Usando já
um tempo? Eu tomo um remédio de pressão também, certo. Obviamente. Mas certo. Ajuda muito. O magnésio, ele
ajuda muito.
Ele ajuda.
Porque não é um medicamento, ele é um suplemento.
Sim, né? E o que eu estou sentindo, eu estou tomando à noite. Eu tomava durante o dia, mas estou tomando à noite. E ele me ajuda muito também a dormir bem. Estou dormindo bem,
sim,
que
sim.
Nem um bebezinho.
E isso é um relato muito comum, né? O meu xará aqui, o Daniel Zuckerman, sempre fala disso daí, né?
Que dorme muito bem. Eu aconselho para todo mundo a tomar o magnésio, para minha família. Sabe o que ajuda, além de dormir muito bem? É que acho que é um combo, né? Como tem 5 tipos, você dorme melhor, melhora o seu humor, a sua disposição. E aí, para quem eu aconselhei, no caso, meu pai, que tem muitas dores, tipo fibromialgia, essas coisas, melhorou exponencialmente.
Olha aí, que interessante.
A dor que ele sentia.
Olha aí, seu pai com problema de fibromialgia e esse depoimento me choca também, porque o Pitoli, que é um jornalista também, ele falou, a minha mãe sofre com problema de fibromialgia, que nós sabemos que é uma doença. Mas meio de vida, sabe o que a mãe dele falou? Eu me esqueci das dores. Olha que depoimento.
É impressionante.
Eu me esqueci das... Então, nós trazemos esse minutinho de saúde aqui para você parar e pensar um pouquinho. Qual tipo de suplemento você está usando? Esse magnésio é uma opção incrível para todas as idades. A partir de 18 anos, você já pode começar a suplementar. Melhora o desempenho na escola, na faculdade, melhora a concentração. Para quem sofre com diabetes, melhora, ajuda a controlar a glicemia. Então, é um suplemento com mais de indicações, como se fosse 300 gatilhos de saúde para você cuidar da sua saúde. Cuidar da saúde é um assunto sério, você precisa priorizar. E nós estamos aqui para ajudar,
claro,
né, Emílio?
E tem um combo para você agora, é uma promoção especial para você, vai essa cafeteira Essa é aquela cafeteira que faz aquele café expresso espetacular. Ela, você pode usar em qualquer lugar. Você carrega na bateria aqui, ó. Ela faz o seu café quentinho, é muito legal.
Só vende no telefone, né,
Emílio? Só tem no telefone, no 0800-787-9999. Vai o Magnésio para você com 80%.
Exatamente.
80%,
80%. Ó, é. Presta atenção, para quem ligar agora, 0800.
Só no telefone.
Só no telefone, não adianta mandar o QR Code. O QR Code você vai conseguir falar com a nossa equipe. Mas essa promoção tá valendo. Você paga só 20%. 0800-787-9999. Para quem ligar agora, só vai pagar 20% do valor. O frete é grátis para todo o Brasil. É uma promoção, Emílio, para a pessoa realmente, a família, experimentar.
É, e você tem a creatina também.
A creatina é premium. Essa creatina que fortalece massa magra. Principalmente para idosos que têm perda de massa magra rápido, a creatina fortalece músculos e, ó, cérebro também. Isso é presente, tá bom?
Boa.
Creatina presente, cafeteira presente, mas o presente melhor.
É a saúde. É a saúde. 0800-787-9999, se precisar. Não é grátis. Eu vou fazer o break do Reginaldo. Vai lá, Reginaldinho.
Jovem Pan, Jovem Pan.
Na Páscoa Offner, variedade é sinônimo de escolha perfeita. Descubra mais de 50 criações artesanais, dos clássicos às novidades como maracujá, Dubai e caramelo salgado Baileys. Cada ovo e cada receita é feito com atenção aos detalhes para encantar todos os seus sentidos. Venha nos visitar. Páscoa Offner, para provar e apreciar.
Notícias, humor, esporte, entretenimento e claro, as músicas.
Aqui na melhor do Brasil.
Tá preparado?
E o calor não dá trégua. Mas na Adias, quem manda no clima é desconto de verdade para garantir o seu ar-condicionado. 5% off em qualquer marca. Use o cupom JovemPan5 no site adias.com.br ou ligue agora para 3649-4000. Mas atenção, corre para não perder essa oportunidade. Não deixe o calor te vencer. Adias.
I watch the whole room change.
O Neymar é famoso, não posso falar nada.
Boa.
Não sou, não.
Estamos de volta aqui normal, na programação da Jovem Pan para todo o Brasil. O Fuzil está nas ruas de São Paulo com a enquete hoje. O Neymar publicou aí, deu um like aí na foto de uma modelo, curtiu o like da moça. E ele está perguntando para a população. Mas a população sempre muito confusa.
É verdade. Isso. Ninguém tem uma opinião.
A população é muito confusa, Fuzil. A população confunde muito.
Não é, sabe o que acontece, Emílio? A população tem medo de quem tá assistindo em casa. Eu falar que é uma coisa normal e minha mulher vai me cobrar depois, ou meu marido. É. Eu acho que não há maldade. É. Não há. Agora, se você ficar curtindo... Por exemplo, Emílio, like eu entrei
ontem,
na sua página.
Ontem,
aí eu curti uma foto sua. É. Aí eu desço.
Ontem a minha mulher me deu uma dura.
Aí, ó.
Brigou. Me deu uma dura. Chegou... Como é que você fala no programa que você é classe média?
Quem
você pensa que é? Eu falei, eu sou o que eu quero ser.
Isso aí, feminista.
Se eu tô dizendo que eu sou classe média,
você vai ter que aceitar.
Eu sou classe média. E você vai ter que aceitar. E agora eu vou comprar tudo em 24 vezes.
Isso. É, e depois disso eu dei um bilhete único pra ela.
Isso. Entendeu?
Tirou uma moto no nome dela.
Aí eu falei, você sabe quanto custa o ônibus? Ela falou, eu não sei. Eu falei,
mas
custa 5 e
30.
Custa 5.
Um bilhete único. É.
Oh, o Sami também não
Sami
gosta.
Também não. Não, o Sami acordou Sami agora. O
Sami não gosta, ele
toma
tá quieto.
Susto. Ele toma susto.
Sami, vamos pegar o Sami.
Eu.
O Sami é muito rico.
Vamos pegar o Sami.
O Sami é muito
bilionário.
Eu sou o terceiro mais rico.
Tá bom. Então, o Sami é bilionário.
Dote, cara, é sócio de...
O Sami, ele tem corporações.
É, e o Dot que ele pegou agora.
Eu sou funcionário. Eu vou trazer minha carteira de trabalho aqui pra vocês pararem de me encher o saco.
Sami tem holding.
Ele
tem holding. Você não tem conta na banco? Eu tenho holding.
Tem ações?
Eu sou o terceiro mais rico aqui do...
Eu vou trazer minha carteira.
Ele fala inglês as ações.
Eu sou o oitavo.
Vocês gostam de me encher o saco. E agora minha mulher, falei, pô, vai lá e faz o programa então, pô.
Então vai, já que você.
Vai lá.
Já que você é rico.
O nego tá grosso, velho.
Não, pô, vai se meter. Hein?
Pô, brava com você.
Pô. Já não chega a audiência aqui.
Exatamente.
Todo mundo reclamando.
Aí em casa, em vez de ser que é onde você busca o apoio.
Claro.
Exato.
Poxa claro. Vida.
Dá um conselho aí, Balaão.
Quem mandou você
profetizar?
Falar?
Mas por que ela ficou brava?
Ela ficou brava.
Do nada.
Do nada.
Tava esperando o Emílio chegar.
Meu.
Muito bem. Baizuba.
Baizuba.
Baizuba. Baizuba.
Pensou que tinha acabado.
Baizuba. O animal. A dança do animal. 13 horas e 3 minutos.
Eita.
E caiu o pé. Aí o animal perdeu o pé. O animal está em dúvida. Como é que está o dólar, professor Samidana?
O pitinho.
O pitinho.
Como é que está o dólar, professor Samidana?
Nesta
terça-feira.
Pitinho do Neymar. 10 de março. A moeda americana opera em queda de 0,28% aos R$5,14.
O barril de petróleo nesse momento, o blend, como é que está o barril de petróleo? Muito importante.
O barril de petróleo ele subiu bastante ontem, depois caiu.
Depois caiu,
fechou aí, em queda. E hoje opera de 9. Desde o último da abertura aos $85.
Ainda está caro, ainda está caro.
Não, mas estava mais de 100, né? Teve uma belíssima queda.
Nos Estados Unidos, o galon subiu o galon... 50 centavos.
O galon amareceu?
Não, subiu. Lá sobe na hora, né?
Não, mas tem...
Lá é preços.
Preço na
dinâmico,
hora. Aqui o cara.
Aqui o cara segura.
Dependendo
segura,
da.
Segura, já subiu, já bonitão.
Não, aqui não. No Brasil?
Olha opa! Olha o barril falando.
Vá no posto, fuzil.
Vá no posto, corre pro posto. Lá.
Fuzil, vê se tem posto aí atrás.
Pô, tava 5,80 e pouco, já tá 6,20, mano.
Tá 6,20?
Opa!
Depende do posto. Posto de Playboy, né?
Não.
Zona lá Norte. Em Carapicuíba.
Quanto que tá a gasolina?
Eu tenho o carro.
Vai lá, manda o fuzil ir lá. Pra posso ver falar? Como tá aqui no de...
6,20.
6,20?
No Pix.
se você pagar
no Pix. Não, quero no vale, no dinheiro.
Não, não, não é dinheiro, Pix. É carta. Ou você paga no Pix ou no cartão. Ah, você paga em nota? Você vai com uma maleta pro posto? É.
Muito bem.
Você vai com um bolinho.
Ele é classe média, ele vai de metrô.
Ah, tá. Nem carro ele tem, coitado.
Não, vamos lá. Vou de metrô se precisar, vou de metrô.
Se precisar, mas nunca precisa.
Se precisar, ele compra o metrô
se puder.
Agora vem vocês também,
não,
me
encher o saco. Pobretão, não, calma aí, meu. Aí, o cara tem chofé.
Puta do mendigo. Eu não sou pobre.
Não, não é que você sou pobre.
Você é
eu sou classe média.
Mão de vara. Todo
razão de eu vou em 12 vezes.
Não, vai porque você é pão duro.
Mas deixa o cara comprar em 12 vezes.